Boa noite aos colegas que fazem o curso de Prática Clínica. Hoje vamos estudar um autor francês nascido no Marrocos. Vamos acessar a obra dele, já toda anotada. Alain Badiou, okay? Filósofo falecido. Não, ele é vivo. Alain Badiou é vivo. Olhe. Quando vocês depois pesquisarem sobre o Alain Badiou, vocês vão notar o quanto há de polêmica na vida deste filósofo, desse escritor nascido no Marrocos. Por exemplo, há pelo menos três grandes fatores que marcaram muito a vida do Alain Badiou. Um deles é todo o processo de militância que ele teve com Mao Tse-Tung. Muito polêmico, algo que gerou muitas discussões, mas em nada isso aí vai fazer sombra ao que aconteceria e que aí sim teve um eco, e, aliás, causou a ele um dos grandes impactos, talvez o maior em toda a vida dele, que eu vou citar a seguir. Ele teve influências muito profundas, talvez as maiores influências deste autor estejam naquele aspecto de autosservos, aparelhos ideológicos do Estado, uma obra que eu não me lembro se nós já estudamos essa obra em um curso outro de filósofos da filosofia clínica, mas ele faz uma conversação difícil e não bem concatenada entre Lacan e Sartre, que é uma obra bastante dilemática. O Alain Badiou, ele defendeu, aliás, defendeu publicamente, ele escreveu textos sobre isso, o Khmer Vermelho. Lembram do que houve no Camboja, da atuação do Khmer Vermelho, que assumiu, na verdade ele já estava no poder, mas ele se mostra depois de um tempo, não é? Usou uma fachada, então se mostra. O Khmer Vermelho promoveu um dos capítulos mais contundentes de toda aquela região, né? Conduzidos pelo Pol Pot, na época, que ganhou as páginas do mundo inteiro. Isso era a época de 75 até 79, 80. Eles promoveram um genocídio. Praticamente de 20 a 25%, algumas estimativas mostram, da população foi simplesmente assassinada. Um dos capítulos mais tremendos, não é? O Khmer Vermelho tinha políticas educacionais que faziam a política espartana grega parecer algo de criança. Desde o afastamento dos pais até as verdadeiras torturas pedagógicas para que as crianças compreendessem determinadas coisas e não outras. Vocês podem depois fazer uma pesquisa na internet, pois o autor que veremos hoje, esse filósofo Alain Badiou, na época defendeu abertamente o Khmer Vermelho e outros amigos tentaram avisá-lo do que estava se passando e do engano que ele estava cometendo. Mas na ocasião ele defendeu o Khmer Vermelho muito mais por questões de uma ideologia que ele professava de esquerda e fortemente marcadamente comunista, não é? Então ele entrou numa espécie de eclipse epistemológico e acabou depois revendo isso e décadas depois ele se retratou quando muitas daquelas atrocidades surgiram lá. E isso não destituiu a filosofia do Alain Badiou, mas foi, claro, ele mesmo reconhece um dos problemas, um dos enganos que se abateu no trabalho dele. Vocês encontram na internet, aqui no Brasil tem entrevista dele, a Folha de São Paulo, a revista Cult tem matéria sobre ele, tem alguns trabalhos na USP muito interessantes. Vocês podem depois pesquisar depois de nossa aula de hoje, tá bom? Recomendo para vocês algumas obras dele, entre elas assim As Lógicas dos Mundos, é uma obra bastante recente, tem 10, 12 anos. Teoria do Sujeito, de 82, O Ser e o Evento, de 88. Mas ele tem outras obras importantes aqui. Esta que veremos hoje é bastante recente. Vamos então agora diretamente ao trabalho, depois vocês receberão a capa do livro, não é? Alain Badiou conversa conosco sobre um dos grandes problemas que encontramos em psicoterapia, que é o problema do que é a realidade. Em clínica, quantas e quantas vezes, vários dos senhores já clinicam há muito tempo, quantas e quantas vezes vocês se depararam com esse advento de pessoas buscando, questionando, tentando encontrar, tentando saber, dimensionar o que é a realidade. Isso, claro, diante de muitos sintomas, de muitos ventos e contraventos. Por exemplo, às vezes a pessoa teve um acidente vascular, às vezes ela passou por um problema grave ligado a drogas, outras vezes a pessoa se desestruturou existencialmente diante de uma guerra civil ou de uma perda ou de um abalo existencial, e então, para ela, o mundo se torna irreal, algumas vezes. O que para algumas pessoas é uma das experiências mais contundentes, não é? Alguns passam, às vezes, muito e muito tempo desesperados por conta de um impacto como este. Enquanto que para muitos tanto faz, eles já consideram a vida em faz de conta, ou um programa de computador, Matrix, alguma coisa, tanto faz, não estão mais preocupados. Para outros, não. Para outros, a própria historicidade mostra o quão importante se faz essa questão. O que é real? O que é a realidade? Bem, é um tema instigante e um grande desafio. Quem vai dizer o que é a realidade, o que é real? É o filósofo? Quem vai dizer isso é a historicidade da pessoa? Quem vai dizer isso é a base categorial? Onde nós encontraremos esse elemento? Ou se você perguntar a um estudante de filosofia clínica, provavelmente ele dirá: na historicidade da pessoa, aos poucos encontraremos o que ela considera real em determinado ponto da vida, em determinado aspecto. Sim, provavelmente muitas vezes será assim. Mas temos situações extremamente dilemáticas, nas quais uma parte da realidade, daquilo que é realidade para aquela criatura, habita núcleos da IP dela, núcleos das bases categoriais, núcleos submodais, e quando isso conversa, às vezes há uma pulverização e a pessoa fica perdida entre mundos, fica navegando entre sistemas. Provavelmente Alain Badiou, a partir do existencialismo sartreano, através, ele considerava, ele dizia que Lacan para ele era um mestre. E, de fato, a teoria lacaniana aparece em muitas partes do discurso dele. Mas também o elemento estruturalista, não é? E funcional de Althusser. Sem mais delongas, vamos ao texto do autor, tá bom? Os que chegaram depois, se quiserem água, refrigerantes, fiquem à vontade. Alain Badiou nos coloca nesse texto. Eu dividi o texto em 3 pontos, tá bom? Ele teria mais elementos, mas para os nossos propósitos, 3 pontos. Depois vocês podem aprofundar e ler a obra completa. Eu apenas assinalei aqui os principais elementos para os nossos propósitos. Ele inicia indo direto ao que se trata este elemento. Lembra, nós vamos tratar daqui do que é a realidade. Os senhores verão isso no consultório muitas vezes. Pessoas que vêm lá da psiquiatria, de internações, dizendo que passaram por surtos psicóticos, ou seja, abalos desestruturantes. alguns completamente perdidos, sem noção de identidade e outras coisas. Quando isso for relevante? Quando isso for um dos caminhos da clínica? Por onde andaremos? O que consideraremos? Vamos então ao filósofo Alain Badiou. Hoje, escreveu o filósofo, o real, como palavra, como vocábulo, é utilizado essencialmente de maneira intimidante. Devemos nos preocupar constantemente com o que é real, obedecer a ele. Devemos compreender que não podemos fazer nada contra o real, ou, os homens de negócios, os políticos preferem esta palavra, contra as realidades. As realidades são impositivas. Por favor, anotem, grifem essa palavra, impositiva. Ele vai colocar que o real se coloca para nós como um confronto, uma imposição, não como um convite, não. Vamos ver como é o argumento que ele vai nos propor. As realidades são impositivas e formam uma espécie de lei da qual é insensato querer escapar. Somos atacados por uma opinião dominante segundo a qual existiriam realidades impositivas a ponto de não podermos imaginar uma ação coletiva racional cujo ponto de partida subjetivo não seja aceitar essa imposição. Vamos ver exemplos disso, pessoal, que ele está colocando? Será que este filósofo está apenas teorizando ou isso que ele diz encontra uma conformação nas nossas bases categoriais de época? Quando uma pessoa vem e coloca para os senhores que ele tem um amigo que mora em Marte, que é verde, cujo irmão nasceu em Júpiter e juntos convidaram para que eles fujam todos para a galáxia de Andrômeda, quantos dos senhores consideram um discurso desse real, realidade? Quantos consideram uma alucinação, uma alienação e outras coisas? De onde vem? Então, segundo Alain Badiou, questões como essas são rebatidas por uma realidade que se impõe e que vai dizer, antes de discursos como esse, dizer isso aí não é real. Isso é uma maluquice qualquer, vamos enquadrar em alguma tipologia, alguma coisa, isso não é a realidade. Ora, mas se isso não é a realidade é imposta, segundo Alain Badiou, quem impõe? De que forma impõe? É para lá que o texto dele vai caminhar e nos convidar a refletir. E aqui, vamos manter a filosofia clínica em observância a uma média distância desse problema. Mas em seguida ela virá conversar conosco. Ele prossegue o texto dizendo: pergunto-me diante de vocês, a única resposta possível a essa questão é o que é real? Deve assumir como evidência que só se pode falar do real como suporte de uma imposição? O real nunca é encontrado, descoberto, inventado, mas sempre é fonte de uma imposição, é figura de uma lei de bronze ou a regra de ouro que proíbe qualquer déficit orçamentário? O problema é que, em se tratando do real, é muito difícil saber como começar. Esse problema atormenta a filosofia desde suas origens. Por exemplo, onde começa o pensamento? Agora a filosofia clínica vai conversar um pouquinho com Alain Badiou. Em filosofia clínica, quando surge a questão do que é o real no consultório, na clínica, Alain Badiou pergunta, por onde começar? Essa pergunta proposta a um filósofo clínico, por onde você começa quando a questão é o estudo do que é real para uma pessoa? A nossa resposta para isso é bastante simples, não há muito o que inventar a respeito. A partir da consideração historiográfica dentro de uma base categorial, por vezes você começará de gerações anteriores, por vezes você começará de um futuro, por vezes você começará de uma série de colagens. E o endereço para isso, para onde vamos, é incerto, não sabemos. Pode ser de uma desconstrução da própria questão, Pode ser um outro vetor, nós não sabemos. Em filosofia clínica, eu não tenho mais um a priori que me diz, eis a realidade. Não há mais o que fazer. Acrescente-se a isso a interseção do filósofo clínico com aquele que fala. Dessa interação de discurso, podem surgir mais de uma realidade? Podem. Então, vamos estudar para ver o que acontece aqui. Então, ele prossegue dizendo, por que é tão difícil começar quando se trata do real? Por que não se pode, difícil porque não se pode começar nem pelo conceito, a ideia, a definição, e também não pela experiência, o dado imediato ou sensível. É fácil demonstrar que começar pela definição, o conceito, a ideia, leva a uma construção que é, na verdade, o contrário do que acredita ser, que é uma perda ou uma subtração do próprio real. Afinal, como posso alcançar o real, encontrar a prova do verdadeiro real, se me instalei justamente de maneira peremptória naquilo que aceita existir, ao menos aparentemente, sem prova do real? Ele está falando, entre outras coisas, das funções de princípio. Se você já parte de uma base na qual você diz existe uma realidade, existe aquilo que é real, então aí você fica parecido com as provas de Tomás de Aquino. Existe Deus, agora vamos provar pelas vias que Deus existe. Então, quando um filósofo coloca já a priori existe uma realidade, existe um real, ele já não se antecipou ao discurso do outro? E se para esse outro com quem estou, ele me diz, olha, doutor, me desculpe, o senhor acredita que exista um real, uma realidade? Eu não. Aquela, a prova, a famosa prova cartesiana nas meditações, na qual ele nos provoca e diz, como é que você sabe se está agora dormindo, sonhando com tudo isso que você está vivendo, ou se você está acordado? Alguns vão dizer, pois aquela pergunta já é a minha resposta, não há realidade. Se não há uma realidade para algumas pessoas, o problema já se desconstruiu antes mesmo da existência. E o filósofo clínico terá que partir de outras bases. Algumas estruturas de pensamento não possuem o que se chama o elemento da realidade. Eu sei que eu avisei no início da aula que conversaríamos com um autor que traz certas dificuldades para a clínica. E elas estão apenas começando. Mas lembrem, quando nós estudamos autores oriundos da psicanálise, também é difícil, não é? Porque em filosofia clínica você pode não ter um inconsciente, ou pode ter mais de um inconsciente. Pode ter inconscientes episódicos que surgem. Pode ter pequenos subconscientes dentro de inconsciências, e aí vai, por aí afora. Não há mais aquele a priori, há uma consciência, uma inconsciência. Acabou. Filosofia clínica, vocês vão ter que partir de bases outras. Vamos prosseguir o texto dele. Então ele questiona que nós não podemos partir, quando trabalhamos disso, nem da teoria e do conceito, e muito menos de uma experiência para isso. E aí ele diz que há muitos problemas aqui, não é? Ele diz assim que se diagnostica este problema, esta falta idealista de uma prova do real, é o real como imposição que vai voltar. Por favor, aqui temos que ter prudência e calma. Alan Badie coloca o seguinte, a desconstrução do problema não o resolve. Você dizer não existe o real ou existe o real, não é? Afastando a possibilidade dele, faz com que ele retorne, mas dessa vez da maneira como ele disse, impositiva. Com outros nomes, de outras formas, mas ainda assim é a construção imanente que nós estamos trabalhando. Vamos ver como isso ocorre na opinião de Alan Badie. Ele diz, é o real como imposição que vai voltar. O poder de intimidação do uso da palavra real vai levantar precisamente o concreto como bandeira. Real vai levantar o concreto como bandeira. Vai se opor à mania idealizadora que costuma ser chamada hoje de utopia criminosa, ideologia desastrosa, devaneio arcaico. Todos esses nomes estigmatizam a fraqueza da tese que pretendia começar a busca pelo real com a figura da abstração. Ao que oporão, então, um verdadeiro real, autêntico, concreto, as realidades da economia do mundo, a inércia das relações sociais, o sofrimento das existências concretas, o veredito dos mercados financeiros. Oporão tudo isso, que efetivamente tem um grande peso, a mania especulativa, a ideocracia militante, que dirão, nos meteu em tantas aventuras sangrentas ao longo do século XX. Há algo que, deste ponto de vista, desempenha hoje um papel decisivo. Por favor, grifem isso que vem agora. O lugar ocupado pela economia em toda e qualquer discussão que diga respeito ao real. Vou repetir. O lugar ocupado pela economia em toda e qualquer discussão que diga respeito ao real. Senhores, retornamos a Marx. E este retorno é um retorno bastante peculiar. Vamos acompanhar. Alain Badiou nos diz, no entanto, tivemos, bom, então, é o retorno à economia como aquela que vai definir o que é o real. Segundo Alain Badiou, a imposição é feita pela economia, tá? E essa economia é o fator decisivo, não é a arte, não é a religião, não é a cultura. É a economia que vai dizer para você o que é real e o que não é. Vamos ver então o que ele tem a nos dizer sobre isso. Primeiro, ele diz, ele faz uma verdadeira pilhéria, uma paródia da economia. Se é a economia que nos diz o que é real, quem é a economia para nos dizer isso? Qual é o estatuto que ela tem de fundamentos para nos dizer o que é e o que deixa de ser real? E como nós podemos ter dado este crédito a ela? Vamos ver como ele fundamenta essa questão. Ele diz, no entanto, não faz muito tempo, tivemos diversas oportunidades de constatar que a economia não sabia grande coisa. Aliás, muito interessante constatar que a função da economia em relação à realidade sobreviveu perfeitamente à sua incapacidade absoluta, não apenas de prever o que ia acontecer, mas até mesmo de compreender o que estava acontecendo. Tudo indica que no mundo atual o discurso econômico se apresenta como o guardião e o fiador do real. O que é impressionante da economia considerada como o saber da realidade é que, mesmo quando ela anuncia, e às vezes é obrigada a isso pela evidência dos fatos, que a realidade delas está fadada a uma crise, a uma patologia, eventualmente ao desastre, todo esse discurso inquietante não produz nenhuma ruptura com a submissão subjetiva ao real de que ela se gaba de ser o saber. Está atualizado uma parte fundamental do materialismo histórico e do discurso marxista. Neste neomarxismo, e vejam, um neomarxismo que viceja no capitalismo. Alain Badiou diz, quer saber o que é a realidade? Vá procurar na economia. E o que ela te disser é o que os homens dirão, eis a realidade. Em outras palavras, o que a economia considerar o que a economia, considerada como o discurso do real, diz, prevê ou analisa, nunca fez senão validar o caráter intimidante deste famigerado real e nos submete sempre mais a ele. Nós não temos como abandonar aqui o discurso e caminhar em direção a algumas páginas da obra O Capital de Marx, que já foi vista em outro momento dos nossos estudos. Mas convido os senhores, se tiverem interesse, de ver como tudo como a economia faz esses ditames e impõe o que é realidade, desde a Revolução Industrial, muito antes dela. Marx tem páginas memoráveis sobre isso. Como a economia descredenciou pessoas que discordavam do novo sistema, taxando de loucos, taxando de bandidos, marginalizando, não é, desconsiderando o discurso, como fazia isso? E como apoiava, endossava e fazia crescer aqueles que apoiavam o discurso. Mas essa é uma das leituras possíveis. Como filósofos clínicos, estamos acompanhando esse pensamento do Alain Badiou, para em seguida entrarmos com algumas considerações no âmbito da clínica. Ele prossegue dizendo: os economistas e seus financiadores reinam de maneira ainda mais imperial do que antes dos desastres que não souberam prever e que só constataram depois, como todo mundo. E aqui ele se refere, entre outras coisas, a 1929. É uma lição extremamente interessante. A economia como tal não nos ensina de maneira alguma como poderíamos sair da concepção intimidante e, em alguma instância opressiva da realidade a que essa mesma economia consagra seu desenvolvimento e a sofisticação de sua ciência impotente. Isso é muito importante, porque a questão da realidade é, evidentemente, também a questão de saber qual realidade a atividade humana, mental e prática mantém com relação a essa realidade. Digamos que a questão filosófica da realidade é também, e talvez sobretudo, a questão de saber se, estando dado um discurso segundo o qual a realidade é impositiva, podemos ou não podemos modificar o mundo de tal maneira que se apresente uma abertura anteriormente invisível, através da qual se consiga escapar dessa imposição, sem, contudo, negar que haja uma realidade e que haja imposição. Eu sei, aqui o discurso pode parecer um pouco árido, mas ele vai melhorar com os exemplos que vêm agora, tá bom? Ah, vejam, vamos ver isso com letras bem singelas aqui para o efeito dos nossos estudos. Vejam, a economia tem uma indústria de medicação. Tem escolas, tem faculdades, tem tudo isso. Certos interesses são gerados a partir daí. Se você, por exemplo, definiu que um vírus é uma doença, que um bacilo precisa de tal tratamento, e aparelhou toda uma indústria para lidar de determinada forma com isso, fica complicado desfazer essa indústria. É mais condizente apoiar as investigações, acabar com os vírus, etc., do que simplesmente dizer, não, vamos desfazer a indústria. Ela move empregos e empresas, ela tem muita coisa em movimento. Então, a própria economia, uma vez instituída, ela gera ideologias, ela vai prestigiar certas obras de arte, por exemplo, certas coisas e não outras. Porque ela, a economia, quer que a sociedade funcione de determinada forma. Isso é uma das explicações por que ele está dizendo. No sentido, então, dessa economia vai me dizer o que é a realidade. Uma pessoa que chega a essa economia e diz, tudo isso é uma fantasia, a escola, a indústria disso, aquilo. A economia diz, não, você ou é louco, vamos te botar numa grade, ou você é um bandido, portanto é um criminoso, um subversivo, vamos te colocar lá naquele lugar. Não é? Porque quem vai dizer o que é a realidade não é esse sujeito que surgiu ali sozinho gritando. A economia tem muitos nomes para ele. Pode ridicularizar, dizer que é um palhaço, não sabe falar nada, gritão. Nesse sentido que ele está colocando o poder da economia para nos dizer o que é a realidade. Aqui, claro, surge toda a ênfase marxista em Badiou, porque vocês poderiam argumentar que é outra coisa, que a sensibilidade humana é que é o vetor determinante, que a alma humana é o fator determinante, ou que a própria humanidade vem antes de tudo isso. E aí entraremos na famosa discussão do ovo e da galinha. Para esse autor já começa daqui. é por onde ele vê o mundo, é por onde ele constrói o sistema que ele elabora, tá bom? Ele então propõe um retorno ao Platão, a quem ele chama de querido Platão. Ele tinha um grande apreço por Platão e a alegoria da caverna. Vejam como ele faz uma relação entre o que estamos vivendo na economia e a alegoria da caverna de Platão. Escreve Alan Badir: talvez seja essa a nossa situação. Pode ser que a hegemonia da coação econômica não passe no fundo de um semblante. Então, por favor, coloquem a coação econômica a qual ele se refere como uma máscara, um semblante. Toda essa pressão econômica produz alvos. O aparelho ideológico de Estado do Althusser falava, entre outras coisas, essa pressão imensa de produzir bebês, produzir, botar ovos, a consumir e botar essa engenhoca para funcionar. Então ele diz: talvez essa situação, essa hegemonia econômica, não passe no fundo da nossa máscara. Mas o ponto não é esse. O que Platão aponta é que, para saber que o mundo está sob a lei de uma máscara, de um semblante, é preciso sair da caverna. É preciso escapar do lugar que esse semblante organiza sob a forma de um discurso impositivo. Qualquer consolidação desse semblante como tal, e especialmente qualquer consolidação científica desse semblante, como é o discurso da economia, só faz impedir que uma saída seja possível e nos fixar ainda mais em nossa posição de vítimas, intimidadas pela pretensa realidade desse semblante, em vez de nos levar a buscar e encontrar onde está a saída. Tudo isso equivale a dizer que não é postulado o primado de um saber científico, tido pela última palavra sobre a realidade, que se pode abrir um acesso livre a essa questão. Todos os saberes desse tipo, de uma maneira ou de outra, convergem para a manutenção da impossibilidade de uma saída, ou seja, para a manutenção de uma figura do real, manejado como intimidação e princípio de submissão. Vamos lá. Aqui temos problemas complexos e graves. Então, Alan Badir traz de volta Platão e nos diz: bom, se então a economia funciona como uma máscara que nos diz isso é a realidade e nos diz o que é o mundo e o que deixa de ser mundo, ele diz que na alegoria de Platão temos uma resposta para isso. Temos que sair disso para podermos entender toda essa engenhoca, toda essa estrutura que nos mascara, que nos diz: olha, isso é a realidade. Como sair daí? Como eu faço para sair dessa macroestrutura que permeia tudo, na opinião deste autor? E ao sair daqui eu teria a realidade? A resposta não é tão simples. Há vários complicadores aqui. Vamos ver, vamos acompanhar. Deve-se dizer então que o real só se deixa aprender através da experiência, da percepção sensível, do sentimento imediato, da emoção ou mesmo da angústia? Olha ele entrando na psicanálise, gente. Vamos lá. Veja então o que ele está dizendo. Bom, se tudo isso que vivemos é mediado, é mascarado pela economia, que nos diz o que consumir, o que ser, o que fazer, o que sentir, etc., então, talvez se nós saíssemos dessa ilustração toda e simplesmente apelássemos para o nosso sistema nervoso, para a nossa pele, para os nossos sentidos, estaríamos então fora desse sistema que nos diz o que é a realidade? Vejam, o retorno à experiência sensível, ou ele diz, ou mesmo a angústia. Vamos ver aqui o que ele vai nos colocar sobre isso. Essa também é uma longa tradição filosófica, e é nesses termos, afinal, que Pascal busca derrubar o racionalismo cartesiano que os empiristas atacam. Leibniz, que Kierkegaard critica Hegel, ou que o existencialismo substitui a verdade pela liberdade. Para Kierkegaard, Hegel não alcançou o real porque acreditou que este real podia se desvelar numa vasta construção racional, um discurso científico cujo ponto de partida eram categorias puras, o ser, o nada, o devir, etc. Bom, ele vai ilustrar vários desses caminhos. E então ele chega à psicanálise, a Lacan. E ele diz: é claro que a psicanálise, na promoção que fez com Lacan da palavra realidade, real, se enraiza explicitamente nessa tradição existencial. Pois se observa na clínica que, como repete o mestre aqui que ele fala é Lacan, a partir do momento em que se trata do real, em que caem as defesas organizadas pelo imaginário, pelo semblante, a angústia passa a estar na ordem do dia. Só a angústia não engana. Ela, que é um encontro com o real tão intenso que o sujeito deve pagar o preço de se expor a ela. Nesse nosso curso nós temos médicos, psiquiatras, teólogos, psicanalistas, filósofos, pedagogos, todos vocês estudando. Eu vos pergunto, senhores que estudam filosofia clínica, poderíamos endossar um tal argumento? Se poderíamos endossar, qual seria o nosso fundamento epistemológico para dizermos sim? De fato, que subjaz, que é a raiz última, seria a angústia, não apenas psicoanalítica, a própria angústia heideggeriana, o ser diante de algo que não pode ser medicado porque o alienaria. Um filósofo clínico perguntaria: em que está fundamentado isso? Como argumentar o fundamento de uma tal questão? Algumas pessoas não passam nem perto do fenômeno denominado angústia. Elas não têm. E estão exatamente no ponto de inserção que é descrito aqui. Elas desenvolvem outras coisas. Se consideramos que cada um de nós tem uma estrutura de pensamento e ela funciona de uma forma, como posso dizer que todos os senhores teriam essa mesma manifestação no mesmo ponto de inserção? Como eu posso fundamentar uma tal coisa? Eis um problema filosófico. E Alan Badiano ignorou isso. Tanto é que ele vai além disso que ele está propondo. Vamos acompanhá-lo. Olha o que ele mesmo escreve. A objeção que farei a essa visão é que, se tem algo que está totalmente impregnado da dominação do real, como intimidação ou como submissão, esse algo é precisamente a nossa experiência. Olha, vamos sair aqui um pouco da filosofia clínica, da filosofia e do texto da Alain Badiou. Vamos buscar um exemplo disso lá no behaviorismo. Ok? Vamos voltar ao tempo, vamos voltar a Skinner. E vamos pegar alguns experimentos. Você tem um pequeno pássaro. Esse pássaro que você tem numa gaiola, ele foi condicionado a piar, a ganhar alpiste. Você coloca uma música e ele faz uma festinha com as asas, que ele rende mais alpiste. Não é? Quando você vai embora, o passarinho fica muito amuado, triste. Quando você retorna na felicidade, ele canta, canta, canta. Essa experiência do passarinho sensorial, sensível, desde como ele se sente existencialmente no ambiente, já não está contaminada pela forma como você propôs toda essa questão, desde a gaiola, desde o alpiste, desde os prêmios e tudo mais? É isso que ele está colocando aqui. Que mesmo que façamos uma redução aos nossos sentidos, aos nossos princípios mais básicos, já há uma contaminação cultural, atávica, historiográfica. Que valor tem, então, isso para você dizer, não, a realidade é o que eu sinto. Mas o que você sente já pode estar condicionado por todos esses sistemas e essas intoxicações. Vejam como está ficando cada vez mais complexo esse problema da verdade, da realidade. O que é a realidade? E, no final de contas, é isso que a função da angústia na psicanálise revela. já que o real se mostra aí como aquilo que para o sujeito é sem medida. Então, segundo Alain Badiou, o psicanalista vai se lidar exatamente com esse vetor. E vai dizer, nossa, agora estou diante dessa contaminação toda, como é que eu separo tudo isso? O que é que eu faço com tudo isso? Não é um problema apenas da psicanálise. Vejam bem, temos esse problema muitas vezes no nosso consultório. Qual será o caminho? Vamos ver. Alain Badiou prossegue nos dizendo, o mundo sensível, nosso mundo, nada tem de especialmente novo. Ele é totalmente forjado e constituído por relações que remetem imediatamente à ditadura da figura do real de que partiu, ou seja, por nos reconduzir ao fato de que nossa percepção, nosso encontro com o real, aquilo que tomamos como por nossa espontaneidade livre, independente, tudo isso, na realidade está estruturado pela figura do mundo, tal qual ele é, ou seja, um mundo submetido ao imperativo do real como intimidação. Por que ele insiste nesse termo intimidação? Porque a economia não é democrática. E, aliás, o próprio Alain Badiou vai nos dizer que a democracia é um dos sustentáculos de toda essa grande alienação, que faz com que milhões, bilhões de seres vivam completamente alienados, sem ter a menor ideia do que está se passando, batendo cabeça, atribuindo problemas ao que não tem a ver, sintomas. Não há muita saída por aí. Como filósofo, será que ele propõe saídas? Sim, propõe. Dilemáticas, mas propõe. Um dia, olha um exemplo que ele dá. Ficamos sabendo, por nossa mídia preferida, que fulano foi à casa de ciclano e saiu de lá com uma mala cheia de dinheiro. E aí temos todos a impressão irreprimível de tocar em algo mais real do que tudo o que toda essa gente costumava contar. O escândalo, por favor, grifem a palavra escândalo, porque para Alain Badiou, o escândalo é uma das portas de denúncia desse simulacro todo, tá? Ele não usa o termo simulacro, ele usa o semblante e a questão do real. Então ele diz assim, o escândalo é precisamente aquilo que vai, em termos de opinião, abrir a porta para uma espécie de desvelamento de um cantinho de real, mas desde que esse fragmento seja imediatamente tratado como uma exceção, uma escandalosa exceção. Ele diz que, claro, a estrutura econômica logo vai abarcar isso e ela tem instrumentos para lidar com isso, mas que o escândalo é um dos fatores que pode acordar, que pode mostrar, olha, isso que você considera realidade talvez não seja. Em termos de filosofia clínica, encontraríamos aqui uma aproximação com os contrastes. Algumas pessoas, elas desvelam seus semblantes, suas máscaras existenciais, quando diante do contraste. Pode acontecer, mas muitas não. Para muitos, isso que ele coloca como escândalo sequer arranha o tecido da máscara existencial que a pessoa construiu. Mas em filosofia clínica, nem sempre isso que se propõe como a realidade, como real, será atômica. Para muitas pessoas, se a vida é uma farsa, se a vida é um mascaramento, elas não se importam. A primazia delas, às vezes, nem está ligada a essa condição, mas a outras. Bom, um terapeuta poderia dizer, mas isso já é uma negação? Ou isso já é uma maneira de evitar? Como você sabe? Como você sabe? Isso é uma petição de princípio? É uma situação sem fundamento? Você está fazendo uma corruptela do discurso? Para algumas pessoas, de fato, isso não importa, não é um sintoma, não é porque elas simplesmente... Se você colocar para elas a questão... Olha, você vive mascarado. Aqui está uma cápsula que nem Matrix. Se você tomar, você acorda. A pessoa diz, o que me importa? Se tudo isso é um mascaramento, é uma farsa, eu só quero estar bem dentro dessa farsa. Quero amar, quero ser amado. Tudo isso pode ser uma fantasia, não me interessa. Eu quero apenas viver a minha vida aqui em paz, ok? Você vai fazer a sua filosofia, a sua psicanálise, seus estudos mentais para o outro lado, me deixe em paz, por favor. E então, esse grande sábio retornará dizendo, está vendo? Esse seu discurso já é consequência de tudo que está se passando. Terrível esses sofismas da lógica que mutilam a alma humana em prol de um discurso do saber, de uma totalidade grega, longe de uma alteridade. Ainda que possa ser assim, ainda que isso já possa ser um sintoma, há que se ter prudência, não é? Somos filósofos, estamos interessados em saber o que se passa e não simplesmente assumir a posição do outro como sendo nosso próprio. Bom, o Alain Baudet acha que a estrutura do escândalo é fundamental, tá? Olhem como ele diz. Remete, em realidade, à nossa segunda concepção do real, a uma visão empirista e existencial. É porque topamos de maneira imediata e sensível com uma pontinha de real que podemos nos educar e educar os outros na direção de uma opinião livre e bem fundada sobre a realidade. A verdade é que não há nenhuma nova liberdade no escândalo, já que ele faz parte da educação geral e permanece a submissão. Um sintoma interessante da nossa sociedade é que o escândalo geralmente é um escândalo de corrupção. É o seu nome essencial. É bastante curioso que a corrupção cause escândalo, já que poderíamos sustentar que a sociedade está corrompida da cabeça aos pés. Numa sociedade que aceita aberta e explicitamente de maneira, é preciso dizer amplamente consensual que o lucro seja o único motor viável para fazer funcionar a coletividade, pode-se dizer que a corrupção está na ordem do dia de maneira imediata. Afinal, se ganhar o máximo de dinheiro possível é a norma, fica difícil dizer que não é verdade que todos os meios sejam válidos. Antes de concordar ou discordar, por favor, pergunte-se. É assim para todo mundo? Isso que é colocado de modo universal encontra uma correspondência na clínica em que os senhores trabalham e pesquisam a alma humana? Veja, afinal, se ganhar o máximo de dinheiro possível é a norma. Isso é a norma para quem? Os senhores querem ganhar o máximo de dinheiro possível? Pelo que eu conheço os senhores, meus alunos, eu acho que os senhores querem ter o suficiente para uma vida confortável, e não o máximo possível. Ainda que alguns queiram o máximo possível. Ele diz, é por isso que é necessário que volta e meia haja um escândalo. Não de modo algum como revelação do real, mas como encenação de um pedacinho do próprio real, no papel de uma exceção. Ele diz que a força disso reside na teatralização. O escândalo é algo teatral para este filósofo, não é? Vamos adiante. Eu vou fazer uma parada logo, assim já está terminando toda essa primeira parte, para que os senhores possam colocar as considerações. Ele diz o seguinte ao término de toda essa investigação. É algo que devemos sempre ter em mente. Onde há muito dinheiro, há corrupção. Porque a partir do momento em que o dinheiro circula em quantidades muito grandes, ele só garante a fluidez exigida para essa circulação, transbordando um bocado para os lados. Tudo isso para concluir que, em se tratando do real, não se pode começar nem por uma definição rígida que se construiria filosoficamente à distância de qualquer prova efetiva, nem pela ideia de um encontro sensível com a exceção, que que nos abriria, de repente, a porta do real. Nem a arrogância do conceito e nem a provocação do escândalo trazem em si mesmas uma revelação do real. Temos de lidar com essa questão de outro jeito. Andar que nem Siri, ou construir diagonais para nos aproximarmos do real num processo singular a cada vez. E aí, ele vai nos falar nos próximos capítulos dessa luz que vai brilhar sobre essa questão. Como filósofos clínicos, os senhores já sabem, como ele começou, e dados esses prejuízos, não é? Por que que onde há muito dinheiro há corrupção? Por que que onde há muito dinheiro não pode haver humanismo, fraternidade? O que impede? Nós temos exemplos na história da humanidade de uma ponta a outra, de impérios que com muito dinheiro fomentaram desenvolvimentos humanísticos e outros, mas impérios que usaram dinheiro para corrupções imensas. Mas como dizer que isso é geral, é universal? Como postular? Outra coisa, dizer que nós temos uma máscara. Algumas pessoas se construíram de tal forma que elas não possuem máscara, elas possuem face apenas e tão somente. Algumas pessoas se construíram de uma forma tal que naquilo que elas vivem, às vezes as emoções, às vezes as buscas, não é necessário o discurso do simulacro da máscara, da persona. Outras instâncias são construídas. Não é para todo mundo. Isso que ele chama de semblante, muitos não têm. Então vejam que se você conversa isso com a filosofia clínica, já fica muito diferente alguns aspectos, não é? Lembrando sempre que não se trata de dizer que a filosofia clínica é certa e tem um discurso. Claro que não. Claro que não. São áreas diferentes. Estamos conversando como é numa área, como ele propõe, e como em outra área, como a nossa, não é? E é dessa conversação que surgem muitos elementos outros. Vamos agora desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Agora o Alan Bourdieu nos vai colocar alguns problemas ainda maiores dentro disso que ele está falando. A questão não se resolve simplesmente com uma régua, com um compasso ou com um instrumento como uma balança na qual os pesos serão dimensionados. Não, não em Alan Bourdieu. E para ele estruturar isso, ele... Quem já leu os trabalhos dele sabe para onde ele vai caminhar. Ele vai direto lá para a matemática e, nesta passagem, ele nos mostra o dilema que temos. As páginas que vêm a seguir, algumas delas são realmente memoráveis nas explicações que ele nos traz. Vejam essa parte aqui, quando ele discorre sobre Molière. Okay? Ele diz... Como vocês sabem, Molière morreu enquanto estava representando a obra O Doente Imaginário. Vocês logo vêm apontar aí uma fábula, pois ele, Molière, morre de uma doença bem real. Essa doença real que causou a morte de Molière se descobre no interior ou nas condições de uma doença que não apenas é representada no palco, como também, mesmo no interior da representação, é apresentada como imaginária. Temos aqui, e notem, se trata mais uma vez de teatro e de teatralização, uma espécie muito particular de roçar entre o real e o semblante. A doença mortal que vai levar Molière se manifesta no próprio coração do semblante, ou seja, no momento em que ele está representando realmente, porque a representação, enquanto representação, toma parte do real, o semblante da doença. E agora aqui ele vai mergulhar, vai mostrar a natureza da doença, o desmaio dele fora do palco, como é que acontece tudo isso, e vai problematizar de todos os lados. Por exemplo, foi essa doença imaginária que ele construiu, que na própria peça era uma espécie de hipocondria que o mata, e ele precisa então ir lá encenar, para que ao encenar, tomar um contato tão forte com aquela dramaticidade que lá ele morre. Será que foi isso que houve? Ou não, é diferente. A peça mostra como ele poderia evitar a fantasia que era a vida dele para viver a realidade que então se torna a peça. Tudo isso ele vai problematizar de várias ordens, de várias perspectivas. Parece um discurso de Derrida girando ao redor daqueles peões como ele fazia. Mas vamos adiante, vamos acompanhá-lo, né, nesse discurso que ele iniciou. Qual é para nós a lição dessa dialética viva que se aposta da morte? Nessa anedota de Molière, o real é aquilo que frustra a representação. O real é aquilo que frustra a representação. Ou ainda, o real, a realidade, é o momento em que o semblante, tendo a máscara, ok, se torna mais real do que o real de que ele é, o real. O papel do doente imaginário é representado por um doente real. E a morte de um acarreta a impossibilidade da morte do outro. Há aí uma dialética do semblante e do real muito interessante, já que o real surge como uma violência extraordinária, justo no ponto do seu semblante, justamente na medida em que é o de um doente imaginário que se trata. Digamos então o seguinte: o real, nesse caso, é o que vem assombrar o semblante. Isso aí mostra a herança lacaniana de todo jeito para cima do Alain Bourdieu. Mas vamos ver com calma esses elementos. Primeiro, em filosofia clínica, se essa é a questão, o que se trata de fazer? Separá-la? Ver o que de fato está se passando? Se essa é a questão, qual seria o posicionamento? Encaminhá-la, conforme o desdobramento, apreciá-la como um quadro estético? Qual é a postura de um filósofo clínico em relação, em diálogo com essa possibilidade que ele nos mostra? Há muitos caminhos aqui. Vejamos alguns deles. Por vezes, isso aqui é um discurso localizado que conversa com algo muito maior e fundamental. O que está em questão nem é isso. Isso, às vezes, é o que aparece fenomenologicamente. O que subjaz é isso, é de outra ordem, é de outra natureza. Isso, por vezes, é simplesmente a faculdade que se expressa numa contingência. Não é nada de mais relevante na vida da pessoa. Isso, por vezes, é um discurso que aparece numa caminhada existencial para resolver outros problemas que diretamente não podem ser tocados por ele. E assim vai ad eternum ao infinito. Sendo que entre essas possibilidades todas, às vezes nada poderemos fazer a não ser presenciar esse fenômeno. E mais nada. Olhem quantos dilemas nós temos aqui numa situação como essa. Mas agora, aqui, nessa anedota que ele nos traz, o que acham se a gente girar essa anedota como um espelho em direção ao próprio Alain Bourdieu? O que, se nós tomarmos isso por um paralelismo, ele não estaria fazendo algo similar com relação à leitura que ele faz da realidade, pontuando que ela é denominada por um sistema econômico, por um semblante, por um capitalismo que o endossa e tudo mais? Ele não estaria fazendo mais ou menos o que Molière fez? Não seria essa a grande anedota que temos aqui diante de nós? Mas se fizermos isso sem os devidos contextos, podemos estar repetindo alguns enganos e alguns descaminhos apontados no próprio discurso que queremos trabalhar. Vamos um pouquinho além. Mais adiante, o Alan Bodier nos coloca. Poderíamos dizer, por exemplo, que o real sempre se revela na ruína de um semblante. Observem aqui um retorno quase à metafísica aristotélica. O Alan Bodier, ele não nega a possibilidade da realidade, de jeito nenhum. E ele não acha que estamos lidando com um elemento relativista. Ele acha que há um real, só que esse real não pode ser concebido pela economia. É disso que ele está se referindo. Vamos procurar, mas não na economia. Lá não vamos encontrar. Vamos encontrar lá, quando muito, um semblante da realidade, nunca a realidade. E é interessante como ele vai caminhar agora para uma resolução. Veja. Poderíamos dizer, por exemplo, que o real sempre se revela na ruína de um semblante. Então, se eu tirar a máscara do palhaço, eu teria então a possibilidade de encontrar a realidade. Mas esse é o discurso que vem lá da metafísica aristotélica, por elementos que os senhores sabem de retroação. Você vai recuando, recuando até chegar às raízes da coisa em si. E isso equivaleria a afirmar que não existe nem acesso intuitivo direto ao real, nem acesso conceitual direto ao real, mas que há sempre essa necessidade indireta de que seja na ruína de um semblante que o real se manifeste. Pensam que Alan Bodier acredita nisso? Não acredita. Ele vai caminhar para outro, ele só pontua. Vamos ver para onde ele está caminhando. Estamos acompanhando o pensamento dele. Ele diz, continua aqui com as metáforas teatrais. Então, só se chega ao real desmascarando-o. O real, como a filosofia, segundo Descartes, avança mascarado. Logo, é preciso desmascará-lo. Meus senhores, se assumirmos uma tal posição em filosofia clínica, acabamos com a filosofia clínica. Tomaremos uma postura de confabulatória, uma persecutória, na qual haverá sempre um bandido a ser procurado e preso ou cerceado ou afastado. E se não há isso, por favor, entendam, às vezes não há isso, não há o que desmascarar. Não há nada além daquilo que se apresenta. Às vezes aquilo já é o real. E outras vezes teremos outras conformações, não é? Alan Bodier segue também conosco. Vamos ver para onde ele vai caminhar. Olhem a construção bastante importante para os nossos dias, ele coloca, e instigante para muitas pesquisas e estudos. Ele diz assim, ó, através desses zigue-zagues, chegamos ao seguinte importante enunciado, dois pontos. Todo acesso ao real é também sua divisão. Para Alan Bodier poder fundamentar isso que ele nos propõe, e ele carrega isso na leitura dele que vem do teatro lá do século XVII até os nossos dias, para chegar a essa consideração. E é muito interessante que ele vai dessa dramaturgia, dessa coreografia teatral, para a matemática. Olha o percurso que ele faz para poder elucidar um discurso, não é? Que ele tinha outros caminhos, mas esse para ele dimensiona. Eu fico aqui, claro que eu sei que pelo horário não temos como ler toda essa parte, mas convido vocês como exercício filosófico depois a lerem toda essa parte. Vale a pena, como ele a coloca. O que que quer dizer isso que o Alan Bodier nos propõe? Todo acesso ao real é também a sua divisão. Não se trata apenas de um dado hermenêutico. Quer dizer, vamos supor assim, você está conversando com uma pessoa, ela diz que ama você. Ao dizer que ama você e você se aproxima desse amar, querendo estar em contato com essa realidade, você já a quebrou. Ela já vai ser uma outra coisa. assim, uma interpretação sua, um sentimento seu, a partir do que o outro coloca. Ou é possível de uma outra forma? Ele não vê como. Em filosofia clínica, há sim várias formas. E uma delas é a síntese tão completa entre esses fenômenos, promovendo um amálgama em uma das pessoas, que então terá essa impressão, o que não quer dizer que ela terá a razão, a verdade, etc. Vocês já sabem por onde vai caminhar o discurso. Vamos ver a proposição dele. Todo acesso ao real é também sua divisão. Não existe o real que se trataria de depurar do que não é ele, já que todo acesso ao real é imediatamente e de maneira necessária uma divisão, não apenas do real e do semblante, mas também do próprio real, visto que é um real do semblante. Calma, vamos ver isso, tá bom? O Alain Bourdieu tinha profundas leituras, muito provavelmente em psicanálise, e imensamente em Lacan, pela maneira como ele coloca, constrói isso. Há uma verdade do semblante? Vamos ver. Se você usa uma máscara para interagir com o mundo, é um exemplo grosseiro, mas apenas como ilustração. E um dia você resolve, então, que não precisa mais dessa máscara. Essa máscara protegia você, vamos supor que você tinha uma mancha no rosto. E você não queria que as pessoas vissem a mancha, você usava a máscara. Um dia você diz, isso não é a minha realidade, eu vou tirar essa máscara. Só que tudo que você viveu com essa máscara, tudo que você aprendeu com essa máscara, tudo que você se tornou com essa máscara, também é uma parte da sua verdade. Removê-la agora achando que então você terá acesso à verdade, ora, mas que verdade é essa? Essa máscara também tem a sua verdade, esse semblante. É nesse sentido que ele coloca. Estamos com problemas, e de fato. Fernando Pessoa nos colocou de outra forma, que às vezes a máscara está tão colada ao rosto que você não pode mais removê-la. Ela é seu próprio rosto. Ainda que você não saiba muitas vezes. Então é nesse sentido que ele está colocando. E ele coloca, faz uma homenagem muito grande a Pirandello, mas não temos como entrar nisso agora. Vamos ver aqui o prosseguimento do discurso dele nas bases anteriores. Ele diz assim: se tentamos aplicar essas observações a uma situação contemporânea, devemos agora nos perguntar: qual é a máscara do nosso real? E, portanto, qual é o semblante próprio do capitalismo imperial mundializado? Sob que máscara ele se apresenta que impede que sua identificação o divida? Qual é a máscara, ao mesmo tempo tão real e tão afastada de qualquer real que é quase impossível arrancar? E então, lamento ter de dizer aqui que o semblante contemporâneo do real capitalista, não, por favor, não se distraia nessa parte. Vamos lá, vamos retomar. Ele está perguntando qual é essa máscara que a realidade usa. Veja, quem é que institui a realidade segundo Alain Bourdieu? A economia. Ok. Então, a economia coloca uma máscara no nosso rosto, que ele chama de semblante. E ela diz, você vai querer isso, você vai querer se formar na faculdade, você vai querer dar escola para o seu filho, você vai querer ter um nome na praça. Tudo isso é o seu semblante. Quem diz isso para nós de maneira impositiva? A economia. Assim pensa Alain Bourdieu. Eis o nosso problema. Ok. E aí ele nos pergunta assim, sob que máscara ele se apresenta que impede que sua identificação o divida? Ou seja, você identificou essa máscara. Então não posso remover? Se você está sufocado, você diz, essa economia me fez assumir coisas que eu não sou, que eu não quero, agora eu descobri. Pronto, então vou dividir isso e vou me libertar. Ele está perguntando. Qual é a máscara ao mesmo tempo tão real, tão afastada de qualquer realidade, que é quase impossível arrancá-la? O que te impede você de fazer isso, uma vez que você já identificou? Ele disse que a economia foi tão ardilosa que ela já preparou você para isso. Não adianta você querer identificar. Você identifica e daí vai tirar e vai ver de que forma, do quê? Você tem medo agora. Não é preciso mais, pode quebrar a porta da gaiola, você não vai para lugar nenhum. Você quer agora, essa coisa mesmo que quase te sufocou, você precisa dela para poder viver. Você tem medo de perder seu nome, você tem medo de perder sua casa, você tem medo de que seu carro, que você vai embora, você tem que andar a pé. Então agora você defende essa máscara, que um dia você odiou, você condenou, você disse, eu nunca vou usar uma máscara. E agora você luta até o custo da própria vida para defender essa máscara. Mas o que faz isso? Vamos ver como é que ele identifica. Ele diz, lamento ter de dizer aqui que o semblante contemporâneo, quer dizer, que essa máscara de hoje, do real capitalista, é a democracia. Já vou repetir, aprofundando. Vejam como é que ele explica. É a sua máscara. Lamento, porque a palavra democracia é uma palavra admirável e será preciso retomá-la e redefini-la de um jeito ou de outro. Mas a democracia de que estou falando é a que funciona em nossas sociedades de maneira institucional, estatal, regular, normatizada. Poderíamos dizer, para retomar a metáfora da morte de mulher, que o capitalismo é esse mundo que está sendo representado, que está sempre representado, representando uma peça cujo título é A Democracia Imaginária. E ela é bem representada, é a melhor peça de que o capitalismo é capaz. Então veja. Nós que imaginávamos, puxa, a democracia é o melhor dos sistemas, dos regimes, a democracia diz que nós podemos votar, que nós podemos ter uma voz em meio à multidão, mas como ele diz que ela nos perpetua? E segundo ele, a economia foi buscar na democracia seu disfarce mais perfeito. Simula que você tem vontade, simula que você tem uma opinião. Simula que você tem um desejo, simula que você tem liberdade para ir e vir. E convencido disso, você apoia então a economia, que por sua vez reforça seu semblante. Vamos ver isso? Vamos ver de perto. Veja, se fizéssemos uma votação, o que queremos, o que desejamos, etc. Olha, somos democratas, todos queremos opinião e tudo mais. Para Alain Badier, isso já está contaminado. Nós só vamos querer aquilo que a economia já queria que fizéssemos. E nada diferente disso. O que quer que nós vamos votar, de modo algum vai ferir essa economia. Ela está segura disso. Então ela nos deixa pensar, podem, vocês têm liberdade de pensamento, está tudo bem. E não está nada bem. Somos aquele pássaro na gaiola já muito bem domesticados para só querer o que a economia vai desejar que nós queiramos. Se essa peça é a peça do semblante democrático, se ela é a máscara que fornece ao capitalismo imperial contemporâneo a cobertura de que ele precisa, e se ainda por cima nenhuma possibilidade de arrancar essa máscara, de interromper essa peça de teatro, está na ordem do dia, então alguma coisa permanece politicamente inacessível para qualquer empreendimento político de acesso ao real mundo. O acesso ao real do capitalismo imperial contemporâneo, também chamado Ocidente, mundo democrático, comunidade internacional, Estado de Direito, não é um nome que não falta. O acesso a esse real só pode se dar por meio de uma divisão constitutiva de caráter político, Ora, o que constatamos é que a peça torna possível a esse respeito unicamente falsas divisões, a mais conhecida delas sendo entre nós a distinção esquerda-direita. Minha última observação a propósito desta anedota de Molière será a seguinte: se a realidade só é acessível como arrancamento de seu semblante próprio, então há necessariamente certa dose de violência no acesso à realidade. Todo acesso à realidade o fere, através da divisão inevitável que se inflige a ele ao desmascarado. Eis aqui o que eu tinha a dizer sobre essa anedota. Ou seja, estamos em um passe agora de, após termos criado tudo isso, se vamos chegar a isso que se chama realidade, de qualquer jeito, já será um amálgama com isso que vivemos com o semblante, com a máscara. Talvez não haja mais aquela realidade imaginária que diz, não, mas há uma realidade que eu posso tirar a máscara e chegar ao ser puro, ao ser em si. Para ele, é uma questão problemática. Em filosofia clínica, quando for essa demanda, isso será possível? Para alguns é. Para algumas pessoas, elas mantiveram lá em um núcleo qualquer dentro da estrutura de pensamento uma área, uma região na qual, tal qual um álbum fotográfico isolado dentro de um cofre, ela tinha ainda a identidade antes desse sistema todo se instaurar, se estabelecer. Eu me pergunto se Rosa Luxemburgo não fez em Natal acesso a isso, mas teríamos que pesquisar melhor para sabermos se houve tal coisa. Outras pessoas não. Farão um amálgama e gerarão outras coisas. Mas qualquer que seja, acharmos que esse problema é suficiente para restringir e matar a alteridade, impedir que a partir deste problema nós possamos caminhar, pode ser demasiado. Se algo aprendemos em filosofia, uma dessas coisas é que em muitos casos a alma humana transcende esses aspectos de muitas formas, vai além. Muitas vezes é assim. Bem, vamos caminhar para o final da nossa aula. Quanto à sentença, vou tomá-la emprestada de um de meus mestres, Jacques Lacan, escreveu Alain Baudier, que, indo direto a este assunto, propôs uma definição do real, por certo um pouco insidiosa, que é a seguinte: o real é o impasse da formalização. O que quer dizer isso? O real, a realidade, é o impasse da formalização. O que Lacan queria dizer com isso, que Alain Baudier adota como empréstimo para uma definição do problema? Vamos ver. Ele nos convida a partir de um exemplo. Olha o exemplo onde ele vai buscar na matemática. Okay? Vejam como ele constrói esse exemplo para dizer que a realidade é um impasse da formalização. Vamos entender. Quando contamos, multiplicamos ou adicionamos, pode-se dizer que estamos de maneira prática no interior da formalização matemática. Nosso cálculo é sempre finito. Todo cálculo termina, de fato, com o que chamamos seu resultado, seja verdadeiro, seja falso. Portanto, estamos numa formalização que é regulamentada. Claro, não é? Você vai fazer isso, você não faz uma conta de qualquer jeito. Tem todo ali um protocolo, vai por aqui, agora diminui, agora soma, vai dar tanto. Não é assim uma soma? Uma diminuição, ok. Então ele diz assim, que é finita e no interior desta formalização há uma atividade particular que é o cálculo que você está fazendo. Na realidade, há nisso tudo um ponto que não está explícito e que é o seguinte: quando calculamos a partir de números, estamos convencidos de que o resultado será um número. Não há a menor dúvida quanto a isso. Se adicionamos números, obtemos um número. Por conseguinte, algo nisso tudo é infinito. Algo, a série de números, ela não tem fim. Mas este infinito que funciona de maneira oculta, no interior do próprio cálculo, que é finito, o cálculo é finito. Esse infinito não é um número, porque na aritmética não há um número infinito, isso não existe. Logo, o real da aritmética finita exige que se admita uma infinidade subjacente que funda o real do cálculo, ainda que como impasse de qualquer resultado possível deste mesmo cálculo que só pode produzir números finitos. É nesse sentido que se pode dizer que o real dos números finitos da aritmética elementar é um infinito subjacente, inacessível a essa formalização, e que é, portanto, realmente seu impasse. Lacan tem toda a razão. Assim escreveu Alain Bodier. Vamos ver em filosofia clínica, quando nós estudamos armadilhas conceituais. Eu acho esse problema tão importante nos nossos dias, ele aparece em tantas áreas, de tantas formas, que escrevi até uma obra só para isso, chamada Armadilhas Conceituais. Só, claro que visto pela filosofia clínica, não pela maneira como Alain Bodier coloca aqui. De fato, pela maneira como você estrutura algo, você pode estruturar um infinito dentro de uma coisa finita. Como isso é possível? De muitas formas. De muitas formas. Querem ver? Você pega uma gaiola. Quem olha a gaiola diz o passado, o pássaro que o senhor tem vendo nessa gaiola terá, não poderá ter movimentos infinitos. Eu digo, claro que sim. Ele vai voar sempre para frente de modo infinito, vocês de jeito nenhum. Ele está numa gaiola. Eu digo, é? Pois eu faço um círculo que perfaz o voo que ele fará dentro dessa gaiola. Ele vai voar sempre dentro desse círculo, sempre para frente e nunca chegará ao fim. Voa para o infinito, dentro do infinito que é a gaiola. Essa é apenas uma das explicações plausíveis. Na subjetividade humana, nos sentimentos e tudo mais, isso se traduz de muitas formas. Há pessoas que amam outros de maneira irrestrita, eterna, infinita, dentro de um infinito, e não se dão conta. Há muitas, muitas ilustrações para isso aqui. Ele está nos ilustrando aqui a partir da máscara, que é condicionada e que não tem jeito. Quer dizer, vamos voltar ali o que ele falou. É nesse sentido que o real é o impasse da formalização. Quando você faz essa sociedade, a economia nos restringe, nos diz as coisas e tudo mais. Bom, a realidade dentro disso será a impossibilidade, o impasse que isso aí está me fornecendo. Ao ultrapassar isso para da informalização, eu teria que levar parte dela para construir um novo discurso. Estou num impasse de todo jeito. Agora voltemos à clínica. A clínica filosófica. Bom, aqui ainda eu assinalei várias partes. Deixa eu ler apenas mais esse texto antes de voltarmos à clínica filosófica. Olhem o que ele coloca adiante, muitas páginas depois. Tudo isso equivale a dizer que só se pode ter acesso a uma realidade quando se descobre qual é o impossível próprio de uma formalização. Chegamos a esse ponto, devemos nos perguntar qual é a realidade da política. E é aqui está, sob o nome de comunismo, o infinito próprio da política. O Estado nunca é mais que a finitude calculável da política, de que o comunismo é, de certa maneira, um número infinito. Olhem, a mesma argumentação podemos fazer do capitalismo. A mesma fundamentação podemos fazer apontando contra o comunismo. Com quase os mesmos argumentos que ele utiliza aqui. Não é interessante que Marx tenha fundamentado praticamente toda a obra dele a partir do texto e da admiração? Aliás, confessa que ele tinha de Adam Smith. E não é interessante que nós tenhamos construído uma baliza, uma barreira, formalização? Pois, se a realidade é o impasse da formalização, é preciso que haja uma formalização. Muito bem. Uma sociedade, não há outras coisas além disso,